Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternite S.A. sobre os resultados do segundo trimestre de 2018. Está presente hoje conosco o senhor Rodrigo Luz, diretor financeiro e de relações com investidores da Eternite. Informamos que este evento está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Eternite, www.eternite.com.br/RI, onde a apresentação e o release estão disponíveis para download. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da Eternite, projeções ou metas operacionais e financeiras, são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Luz, diretor financeiro e de relações com investidores da Eternite. Por favor, senhor Rodrigo, pode prosseguir.
Olá a todos, bom dia. Obrigado por vossas participações em nossa teleconferência, por esse tempo que os senhores e senhoras estão dedicando e nos ouvir sobre os resultados do segundo trimestre do ano de 2018. Obviamente, este trimestre, quando a gente olha, para a companhia, esse é um trimestre que sazonalmente é um trimestre de menores demandas. Para aqueles que nos acompanham já há algum tempo, verifica-se que todo segundo trimestre é um trimestre de menores demandas. Adicionalmente a isso, nós tivemos um evento extraordinário que impactou a economia brasileira como um todo, que foi a greve dos caminhões. Então, isso trouxe um reflexo para todos os segmentos, a companhia também foi impactada por este evento, e no mínimo nós perdemos a última semana ali do mês de maio, também teve impactos na primeira semana do mês de junho, até que isso voltasse ao normal, até que este evento se normalizasse. Então, esses são os dois principais pontos que trouxeram impactos para a companhia. No decorrer da apresentação, eu vou procurar estimar o tamanho deste impacto para que a gente possa, de fato, ter uma análise sem a ocorrência deste evento, que é a greve dos caminhões. Então, dando início à nossa apresentação, no slide número 4, vendas do mineral Crisotila. As vendas do mineral Crisotila, no segundo trimestre de 2018, elas foram na ordem de 24 mil toneladas. Quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior, ele traz um desempenho negativo de 30, aproximadamente 39%. A estratégia da companhia, ela se mantém, conforme já foi anunciado ao mercado anteriormente, a extração e beneficiamento do amianto Crisotila, ela segue a estratégia de destinar ao mercado externo toda a sua produção. Quando a gente olha no trimestre, o consumo para o mercado interno, ele foi mínimo. Isso é sinal da estratégia que as indústrias de fibrocimento não estão mais usando amianto, inclusive o grupo Eternit. E esse é um consumo mínimo que ainda há no mercado. Então, praticamente todo o volume que é extraído, ele é destinado à exportação. Se nós olharmos aqui, tentar fazer uma estimativa do volume que nós deixamos de de colocar no navio, isso não foi por falta de pedidos, nós tínhamos os pedidos nessa época, mas não conseguimos escoar por conta da greve dos caminhões. Então, a companhia ela estima mais ou menos umas 6 mil toneladas. Quer dizer, se nós tivéssemos aqui, então, umas 6 mil toneladas a mais, a gente estaríamos falando de um volume de 30 mil toneladas. Então, esse seria um volume recorrente para esse segmento do amianto que seria destinado à exportação. De qualquer forma, estas 6 mil toneladas, ela virá gradativamente nos próximos trimestres. Evidentemente, a gente não vai conseguir enxergar no terceiro trimestre este volume adicional, porque tem toda uma questão de time, de logística, até mesmo disponibilidade dos navios para que possa ir escoando isso gradativamente. Mas ao longo dos próximos dois trimestres, este volume que não foi embarcado, ele será embarcado no decorrer dos próximos dois trimestres. No próximo slide, vendas de fibrocimento. Vendas de fibrocimento, no trimestre, foi um volume de 101,6 mil toneladas. Quando a gente compara com o trimestre anterior, é uma queda de aproximadamente 5%, e quando a gente compara com o trimestre do ano anterior, tem uma queda na ordem de 31,8%. Aqui também, se a gente procurar estimar um eventual impacto de volumes de venda que não foram expedidos na última semana de maio e alguma coisa na primeira semana de junho, nós estaríamos falando de mais ou menos uns 20% desse volume. Então, nós teríamos um volume adicional de aproximadamente umas 120 mil toneladas. Esse seria um volume recorrente, sem o evento aí da greve dos caminhões. Como eu disse inicialmente, o segundo trimestre é um trimestre de menores demandas. Associado a isso, a companhia também teve uma menor disponibilidade de produtos disponíveis à venda em função da decorrência da transição do amianto para a fibra sintética. E esses são, além dos fatores econômicos que ainda afetam o segmento da construção civil, esses são um conjunto de principais eventos que impactaram negativamente esse segmento. No próximo slide, vendas de telhas de concreto, esse é um volume que um segmento que ele está mais estável. No trimestre, nós tivemos uma venda de 3,9 milhões de peças. É um volume, quando a gente olha em número absoluto, é um volume muito próximo do tri anterior e com uma leve retração quando a gente compara com o segundo tri de 2017. Olhando a barrinha vermelha, que é somente o volume da unidade de Atibaia, para a gente fazer uma comparação com bases iguais, praticamente a gente tem o mesmo volume do ano anterior. Aqui também houve impacto com relação ao evento aí no final do mês de maio. Se a gente tentasse fazer uma estimativa aqui, a gente ficaria com volumes semelhantes ao que a unidade de Atibaia vendeu no segundo trimestre de 2017. Então, esse é um segmento, para aqueles que nos acompanham pela primeira vez, voltado mais para a alto padrão. São telhas de concreto destinadas exclusivamente para fins residenciais. As telhas de fibrocimentos que nós falamos agora, elas são um produto voltado mais para baixa renda, e que está associado diretamente à geração de emprego e renda. Então, quando o emprego, nós temos, quando a economia nacional apresenta níveis baixos de desemprego e temos uma economia pulsante com distribuição de renda, esse é um segmento que ele reage bem, pois há um déficit habitacional significativo. Já o segmento de telhas de concreto, ele é voltado para o alto padrão, e quando há incertezas na economia, a população que consome esse produto fica um pouco mais cética e paralisa a obra, até porque a maioria dessas obras são casas de veraneio, casas da praia, já passa a não ser mais uma necessidade básica como é o segmento de coberturas de fibrocimento. Mas, dessa forma, a companhia entende que, com as ações que foram já realizadas no final do ano passado e começo deste ano com o Clube de Especificação por intermédio dos arquitetos, os resultados vão começar a surtir efeito nos próximos trimestres. Essas ações, elas não apresentam resultados de imediato e tem um tempo de maturação para que os resultados possam aparecer. Então, basicamente, esses são os comentários com relação ao desempenho operacional dos três principais segmentos da companhia. No próximo slide, receita líquida consolidada, que é para aqueles que nos acompanham pela internet, é o slide número 6. Nós tivemos no segundo trimestre uma receita de 118 milhões. Ela é 9,8% menor quando comparada ao trimestre anterior e 28% menor quando comparada ao trimestre do ano anterior. É importante frisar que, na comparação entre trimestres de 2017 com 2018, à medida que a companhia recebe as pressões de custo por conta de reajustes, principalmente das matérias-primas, a companhia procurou repassar isso ao preço. Então, nós temos, na comparação entre trimestre, um aumento médio de preço, principalmente no segmento de fibrocimento e crisotila, e o segmento de crisotila, principalmente as exportações, ela foi favorecida em função da valorização cambial. Na análise média do PETAX, entre os períodos analisados, nós temos uma valorização cambial de 12%. Então, com isso, fez com que a receita fosse de 118 milhões. Obviamente, como eu expliquei nos slides de volumes de venda, se nós, daquele volume que foi estimado, se nós procurássemos estimar aqui também o faturamento, a gente teria uma contribuição de mais ou menos nos dois principais segmentos, fibra e crisotila, um acréscimo de mais ou menos 25 milhões no faturamento. Então, esse seria o impacto que o evento da greve dos caminhões trouxe no faturamento. E no primeiro semestre, o faturamento acumulado foi de 247 milhões, com uma participação de 66 milhões no mercado externo. O próximo slide número 7, com relação à margem bruta. Primeiro, nós temos aqui embaixo uma composição dos custos. Essa composição, ela permanece praticamente inalterada na comparação com os trimestres anteriores, apenas para que os investidores, os acionistas que nos acompanham, possam ter uma abertura de como compõe o custo dos três principais segmentos. Além dos eventos que já foram comentados no volume e no faturamento, nós tivemos aqui mais dois principais eventos que impactaram significativamente a margem bruta. O primeiro dele é em função da migração do amianto para fibra sintética na fabricação de telhas de fibrocimento. Essa migração, como ela foi feita de uma forma acelerada, até por conta da decisão do STF do mês de novembro do ano passado, onde nós tivemos os defeitos vinculantes com relação ao MAADIM. Então, isso permitiu com que o artigo 2º da lei federal ele fosse julgado inconstitucional. Então, naquele momento, até a publicação da ata e até a autorização da ministra relatora para que a atividade continuasse normal até a publicação do acórdão, a companhia, conforme ela já tinha anunciado ao mercado, ela deixaria de usar o amianto nas telhas até o final deste ano. Então, com aquela decisão, a companhia foi obrigada a acelerar essa migração. Hoje, das 5 fábricas de telhas de fibrocimento, a companhia ela usa amianto apenas na unidade de Anápolis, isso porque ainda não foi publicado o acórdão da referida decisão. Após a publicação do acordo, serão discutidos os embargos e eventual modulação. Então, com isso, essa migração ela trouxe alguns desafios para a companhia teve que se adaptar e se preparar para esses desafios. Então, isso tem ocasionado um montante de custos adicionais em função dessa troca. Além disso, quando você faz a migração, a companhia ela perde um pouco de ineficiência fabril. Então, essa ineficiência fabril, apesar dela não entrar no custo do produto, mas ela impacta diretamente a margem bruta, porque ela acaba entrando em um dos itens compondo o CPV. Então, por isso, desta retração de margem bruta de 10 pontos percentuais na comparação entre trimestres. Então, esses são os principais fatores que justificaram esse impacto negativo na margem bruta. Apesar disso, a companhia ela vem desde quando anunciou o seu processo de reestruturação, ela vem atuando fortemente na redução de custo fixo, na redução do próprio SG&A. Para aqueles que teve a oportunidade de ler o nosso press release, constata ali que houve uma redução do SG&A, já é uma redução bastante significativa, consistente e recorrente. Para aqueles que nos acompanham já há algum tempo, pode constatar que nos últimos trimestres que foram divulgados, há uma redução do SG&A em todos os trimestres. Então, esse é uma outra forma de colocar a companhia neste novo modelo, nessa nova configuração, ajustar toda a sua estrutura para que esta estrutura seja compatível com esse novo modelo de atuação. Então, mesmo assim, com esses eventos, o EBITDA ajustado da companhia no segundo trimestre foi de 19 milhões negativo. Se nós tirarmos o impacto do volume, do faturamento e da própria margem EBITDA em função da greve dos caminhões, a companhia estima que ela teria um EBITDA positivo de 4 milhões e meio. Então, o EBITDA não seria 19, seria 15 negativo. Se nós olharmos os itens que impactaram em função desta migração, a gente tem itens ali bastante significativos, como o item de ineficiência, o nível de o nível de ociosidade que a companhia já iniciou um ajuste na sua estrutura, isso para permitir, juntamente com os outros avanços que a companhia já startou, para que ela possa ter um desempenho de geração de caixa e um desempenho a nível de bottom line melhor nos próximos trimestres. Então, isso se mantida, então, essa conjuntura, esta conjunção de fatores e de ações que a companhia iniciou, a companhia tem tudo para apresentar resultados melhores nos próximos trimestres. No próximo slide número 9, a parte do endividamento, como todos sabem, a companhia ela ingressou com pedido de recuperação judicial, então praticamente toda essa dívida está congelada, a não ser a dívida por intermédio dos adiantamentos de contrato de exportação dos ACEs da mineradora. Então, esses ACEs, como são itens extra-concursal, eles acabam sofrendo movimentação no decorrer dos trimestres. Mas a outra dívida, ela é considerada concursal e ela está congelada. E ela passará a sofrer as suas amortizações de acordo com o plano que foi apresentado e que será submetido à aprovação na Assembleia Geral de Credores. Sobre a RJ e sobre o plano, nós vamos comentar um pouco mais à frente. Mas, de qualquer forma, o que é importante ressaltar, apesar da companhia ter uma exposição, uma parte da dívida em moeda estrangeira, a gente procura criar uma política para proteger esta dívida em moeda estrangeira. Então, à medida que hoje nós temos mais ativos em moeda estrangeira do que passivos em moeda estrangeira. Então, à medida que o plano da recuperação judicial for avançando, a companhia terá condições de realizar mais operações em moeda estrangeira, como por exemplo a título de adiantamento de contrato de exportação, assim para financiar o seu capital de giro e buscar ter um equilíbrio próximo do zero. E assim, se a economia nacional tiver uma oscilação bastante significativa em termos de câmbio, o impacto no resultado será mínimo. No próximo slide número 10, isso foi objeto de explicação da última teleconferência. A companhia ela adquiriu no dia 27 de abril os 40% de participação da CSC, que pertencia à Corona. E as condições de pagamento desse plano da aquisição está incluso no plano da recuperação judicial, que será submetido à Assembleia de Credores. De qualquer forma, em função da existência de uma cláusula restritiva, a companhia ela não pôde ainda consolidar os 100% do balanço da CSC no seu resultado, no seu balanço, ou seja, trazer 100% dos ativos passivos do resultado da CSC. Ela permanece ainda trazendo 60% via equivalência patrimonial. Isso porque o CPC de Business Combination eles nos impede de fazer essa combinação de negócio em função de algumas cláusulas que existem no contrato. Então, juridicamente, a Eternit ela é dona de 100% da CSC, mas quando a gente analisa a essência sobre a forma, o CPC nos impede de fazer essa consolidação. Então, quando houver a aprovação do plano na Assembleia Geral de Credores, aí a companhia ela terá que cumprir algumas etapas, alguns ritos, conforme manda o CPC de combinação de negócio, para passar, então, a consolidar a CSC. No próximo slide, aí já tratando como eventos de subsequente, apesar da companhia já fazer a divulgação do grupamento de ações no último trimestre, foi realizado no último dia 30, uma Assembleia Geral Extraordinária em primeira convocação para fazer o grupamento das ações e outros temas que estavam ali na pauta. Em função de não haver quórum qualificado, porque isso, como altera o estatuto, requer um quórum de 2/3 para a instalação deste item. Então, este item então, ficou para a segunda convocação de uma AGE. Essa AGE, a companhia divulgou ontem o edital de convocação, e essa AGE de segunda convocação para o grupamento das ações, em cumprimento ao ofício recebido da B3, ela será realizada no dia 27 de setembro, às 10 horas, aqui na sede social da companhia. Então, para os acionistas que nos acompanham, já fica o convite para que possa comparecer na Assembleia desse dia, para cumprir a ordem do dia. Dentro do trimestre, praticamente dentro do trimestre, foi no dia 2 de julho, já no primeiro dia útil após o encerramento do trimestre, a companhia ela apresentou o plano de recuperação judicial nos autos e, consequentemente, ao mercado. Em função da data, mas da proximidade, também foi considerado um evento subsequente, e este plano engloba todas o plano da recuperação judicial, engloba todas as sociedades que compõem o grupo Eternit. Então, no slide número 13, nós trouxemos aqui de uma forma bem resumida o que é o plano e que merece um esclarecimento aqui na nossa teleconferência. O plano de recuperação judicial, a estrutura do seu pagamento, ela foi desenhada da seguinte forma. Primeiro que nós temos quatro classes. Né? No slide 13, começando então pela classe 1, a classe 1 são os credores trabalhistas e escritórios de advocacia. Então, na data do pedido, que foi no dia 19 de março, o que estava aberto na companhia, que foram classificados para essa classe, compõe um montante de R$ 578 mil. Então, a forma de pagamento desse valor, para os títulos em aberto até R$ 250 mil, será pagos em 12 meses, a contar da data da homologação do plano. Os valores que excederem 250 mil, eles serão pagos via equity. Então, esse via equity, naturalmente, terá quando for aprovado e homologado o plano, haverá um cronograma para a emissão de novas ações para pagar esses credores nessa modalidade acima de 250 mil. O critério para a emissão das novas ações será a média dos dois maiores valores a ser definido no ato da aprovação ou da homologação do plano, que são, nós vamos pegar o valor econômico, o valor patrimonial e o valor de mercado, dessas três formas de mensurar o valor da ação, a companhia usará a média dos dois melhores para emitir essas ações e pagar esses credores. Na classe 2 foram classificados os credores que tinham algum tipo de garantia real. Então, nesta classe, nós temos R$ 36 milhões de reais que está distribuído com um tesouro. Então, como esse é um plano que tem uma garantia real, ele entrou na classe 2, esse plano, esse valor, ele será pago em 9 anos, com juros de 6,83, que é basicamente a mesma taxa de juros que foi contratado esta operação. E eventuais novos credores que forem classificados nessa classe serão pagos dessa mesma forma até o valor de 40 milhões. Se porventura surgir novos credores e que o valor superar os 40 milhões, eles vão ser pagos na mesma forma da classe 3, que a classe 3 nós vamos explicar daqui a pouco. A classe 4, para a gente finalizar o slide número 13, são os credores classificados como microempresa, empresas de pequeno porte, EIRELI. São esses credores que são classificados nessa classe. Então, pagamentos de até R$ 1.000 para cada credor na classe 4, ele será pago em parcela única em até 180 dias após a aprovação do plano. Para o saldo remanescente e pagamentos de até 250 mil, será corrigidos assim, a uma taxa de 100% do CDI em até 18 meses. E os valores que excederem 250 mil, terão os mesmos critérios e condições de pagamento da classe 3. Então, essas são as três classes que nós abordamos no slide 13. No slide 14, a gente faz a abordagem da última classe de pagamento, que é a classe 3, que são denominados os credores quirografários. Nesta classe, nós temos 174 milhões e aproximadamente 8 milhões de dólares de credores que compõem essa classe. Então, aqui nós temos duas opções, onde o credor analisará, de acordo com a sua situação, vantagem tributária e daí por diante, qual a melhor opção que ele vai optar se ele estiver nessa classe. Falando da opção A, o pagamento inicial de até R$ 1.800 para cada credor em parcela única, 180 dias após a aprovação do plano. O saldo remanescente ele será limitado a 50 milhões e será pago em duas tranches. A primeira tranche, 15% do crédito remanescente pago com a geração de caixa operacional. Então, haverá uma carência de 18 meses e será pago em 20 parcelas trimestrais. Ou seja, nós estamos falando aqui do remanescente após a carência, mais 5 anos. Obviamente, com as correções que estão aí descritas no plano. Até 65% do crédito será pago em uma parcela bullet com amortização antecipada, de acordo com os recursos dos eventos de liquidez. Então, aqueles que acessaram o plano foram elencados ali alguns eventos de liquidez. Esses eventos de liquidez, à medida que forem sendo realizados, eles serão amortizados de forma antecipada em parcela bullet para esses credores. E nessa opção, 20% do saldo remanescente haverá um deságio sobre esse saldo. Então, esta é a opção A. A opção B, ela segue as mesmas características da opção A. A única diferença é que na opção B não há esse deságio de 20%. Então, até 85% do crédito ele é pago em parcela bullet com amortização antecipada. Então, esta é a estrutura do plano de recuperação judicial que foi apresentada no último dia 2 para os credores. Então, esse plano será submetido à Assembleia Geral de Credores. Esta Assembleia Geral de Credores ainda não há uma data definida, até porque ainda há algumas etapas a serem cumpridas até a convocação definitiva da Assembleia Geral de Credores. Então, quando houver já a clareza desta definição da Assembleia Geral de Credores, nós estimamos que esta AGC ela ocorrerá em final de setembro, meados de outubro. Esta é a estimativa que a companhia tem, por experiência dos nossos advisors, da realização desta Assembleia. Então, esses eram os principais pontos, os principais destaques que houveram no segundo trimestre, e agora nós estamos à disposição para as perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Rodinei Soares, através do webcasting. Por que a AGE ficou para o dia 27/9? A empresa espera que o plano de recuperação judicial esteja aprovado até lá?
Rodinei, obrigado pela sua participação e nossa teleconferência. Primeiro é o seguinte, a companhia, conforme foi mencionado nos últimos dois trimestres, ela tem até o dia 31 de outubro para processar esse grupamento, conforme determina o ofício da B3. Como ela ficou consecutivamente 30 dias com a cotação abaixo de um real, ela precisa cumprir esse prazo até o dia 31 de outubro. Após a aprovação da Assembleia, a companhia precisa de mais ou menos uns 30 dias para processar as sobras, eventual leilão que haja em função desse grupamento. Então, a gente espera que até lá o plano da recuperação judicial possa ser aprovado, mas como eu mencionei, em função do cumprimento de alguns prazos legais em função da própria recuperação judicial, pode ser que esta Assembleia seja realizada no mês de outubro. Então, sendo realizada no mês de outubro, já passou a Assembleia de Grupamento. Então, a data ela foi estipulada basicamente para cumprir a exigência da B3, onde até o dia 30, 31 de outubro, a companhia já precisa ter processado este grupamento das ações.
A próxima pergunta, também da webcasting, vem de Tarci Paz. O plano de recuperação judicial ainda não foi publicado, nem a relação final dos valores dos credores por parte do administrador judicial. Quando a empresa espera que isso irá acontecer, visto o prazo ser até meados de setembro, e aí abrir 30 dias para os credores impugnarem ou não, qual está a perspectiva da empresa para isso até o momento?
Obrigado pela sua participação, Sr. Tarsis. Como eu mencionei há pouco, o processo da RJ ainda precisa cumprir alguns ritos. E alguns desses ritos é exatamente esse ponto que você levantou. O AJ ele está checando juntamente aos credores a lista para que, de fato, quando ele tiver a clareza e o ok desses credores, ele possa fazer a publicação final. Após essa publicação final, tem um prazo legal para a convocação da Assembleia Geral de Credores. Então, é por essa razão que ainda não foi. Mas está dentro do curso normal de todo e qualquer processo de recuperação judicial.
Entendi.
A próxima pergunta vem de Edelvino Bortolotto, através do webcasting. Por que a Eternit está comprando a Companhia Sul-América de Cerâmica SA se ela dá prejuízo constantemente e está fora do escopo da companhia?
Oi, Edelvino. Luiz Augusto, presidente da companhia, tudo bem? Porque, basicamente, a gente não tem essa mesma. A gente não compartilha essa sua visão. A gente entende que ela está, sim, dentro do escopo da estratégia da companhia. Com a redução, para ser mais preciso, com a saída do amianto, as telhas de fibro cimento, que hoje são o carro-chefe da companhia, elas deixam de ter um interesse tão grande quanto elas eram antes, deixam de ser tão rentáveis. Então, nos próximos 80 anos, a companhia vai ter que ter uma diversificação e vai ter que diminuir a sua dependência do fibrocimento. Nós andamos pesquisando, visitando empresas que foram fabricantes de fibrocimento de telhas de fibrocimento como a Eternit, empresas que faziam parte do grupo Eternit Internacional, de onde surgiu a tecnologia, e todas essas empresas fizeram movimentos no sentido de estender o portfólio e reduzir a dependência do telhas de fibrocimento, que é também o que a gente pretende fazer. E nesse sentido, a administração anterior já tinha identificado algumas oportunidades de negócio para diversificar. E é claro que, com o poder que a marca Eternit tem dentro da construção civil, produtos ligados a essa construção, que usam os mesmos canais de distribuição, e que atingem os mesmos clientes, fazem sentido, entre outros, cerâmicas, louças sanitárias. Então, a gente entende, sim, que tem a ver e está totalmente aderente à estratégia da companhia, está presente com a CSC. A questão do resultado financeiro, depois de fazer uma análise detalhada, desde que eu cheguei, eu também tinha essa preocupação, porque é que nós temos um negócio deficitário há tantos anos, a gente identificou as principais razões que levaram a esse resultado negativo, e a gente está equacionando tudo isso. Então, houveram, do meu ponto de vista, decisões equivocadas com relação tanto à parte industrial, portfólio de produto, e força de vendas, e a gente corrigiu e a gente já tem visto alguns resultados. Então, nos últimos meses, a gente tem tido muito mais consistência no volume de vendas, nos índices de produtividade da fábrica. Nós fizemos ajustes no portfólio de produto que tinham sido concebidos pelo nosso sócio colombiano, baseado na experiência que eles têm, que é uma experiência de sucesso, mas que baseavam muito no comportamento do mercado colombiano, que está mais ligado ao perfil de compra do americano, enquanto que o brasileiro tem um perfil de compra mais ligado com o europeu. A gente fez ajustes com produtos lançados nos últimos meses que têm trazido um resultado muito bom de vendas. Então, na nosso entendimento, a situação financeira da CSC deve ser revertida até o final do ano e a gente deve estar operando com um resultado positivo, e a aderência à estratégia é muito grande. Essa é a razão pela qual a gente aproveitou a oportunidade que se criou com a RJ, porque o nosso sócio não tinha interesse originalmente de sair do negócio, nem de sair do Brasil, mas com a necessidade da RJ, eles preferiram abdicar desta oportunidade e isso nos deu a chance de adquirir a parte deles numa condição muito favorável. E essa foi a razão que nos levou a essa aquisição. Okay? Espero ter respondido a tua pergunta.
A próxima pergunta, também através do webcasting, vem de Tarsi Spaz. Parece que o governo dos Estados Unidos liberou novamente o amianto na indústria americana. A empresa já exporta para lá no momento? Se sim, qual a porcentagem? E vê perspectiva de aumentar esse número? Referente à modulação do prazo, referente à proibição do amianto no Brasil, a empresa trabalha com a perspectiva de que seja autorizado para e somente exportação, visto a mina ainda ter uma vida útil de 25 anos?
Tarsis, muito obrigado. Luiz Augusto, novamente. Então, são duas perguntas distintas, né, ligadas à operação da SAMA. A mudança nos Estados Unidos, embora ela tenha tido bastante efeito na mídia, ela não tem um impacto tão grande. Primeiro porque ainda não é uma decisão definitiva nos Estados Unidos, ainda está sujeita a algumas aprovações. É claro que é um sinal positivo para nós e que mostra que realmente existe a possibilidade do uso seguro, que sempre foi a tese que a gente defendeu. É possível você usar amianto de maneira segura e a gente tem absoluta convicção disso. A gente sim exporta para os Estados Unidos, mas o volume é muito pequeno, é muito pequeno mesmo. É um volume dedicado para a indústria de cloro, é uma aplicação muito específica que se usa para fazer uma membrana na indústria de cloro, onde é a necessidade de um processo de osmose. A gente exporta para esta aplicação, não só para os Estados Unidos, mas também para a Alemanha. Então, os países industrializados normalmente usam amianto para essa aplicação. O uso de telhas de fibrocimento com amianto não é comum em países com poder aquisitivo maior e de clima frio. É mais comum em países de poder aquisitivo baixo, como é o caso dos países da América do Sul, e quentes e chuvosos. É por isso que a gente tem, como nosso principal mercado, o Sudeste Asiático. Então, o amianto, em grande volume, é usado para ter distribuimento para países pobres e quentes. As aplicações em países ricos e que estão em lugares climas frios são basicamente aplicações industriais, que normalmente têm um volume muito baixo, com um preço muito melhor, que é uma fibra mais rica, mas que não chegam a ser representativos. Então, isso não deve ter grande impacto para a SAMA. Com relação à modulação, isso é um outro tema. É muito difícil a gente imaginar qual será a decisão do STF quando for tratada a modulação. A gente tem feito todo o possível junto com o Ministério da Indústria, com o governo de Goiás, com a Prefeitura de Minasul, então todos esses elementos têm nos ajudado, tentando mandar ofícios para o STF, esclarecendo o impacto que teria o fechamento, esclarecendo a possibilidade de exportar. Então, é difícil saber qual será a decisão do STF. Sim, nós adoraríamos que eles nos concedessem um tempo maior para exportar, uma vez que a mina tem um tempo de vida muito, muito grande, 25 é até conservador, eu diria, com o volume que a gente produz hoje, que destina exclusivamente à exportação, portanto que diminuiu quando comparado aos anos em que a gente atendia exportação no mercado local, essa vida pode ser até muito maior. Então, mas é muito difícil saber. A gente trabalha com uma hipótese de que pode parar a qualquer momento e que a gente tem que estar preparado para isso.
A próxima pergunta vem de Rodinei Soares. Os imóveis que a empresa pretende alienar através do plano de recuperação judicial já estão recebendo visitas para possíveis lances?
Rodinei, obrigado pela sua participação. É o Rodrigo falando. O plano ele foi apresentado recentemente. Então, a partir do momento que houver a aprovação do plano, isso será startado. Então, nesse momento, ele foi colocado como um dos itens para a criação de eventos de liquidez, conforme eu mencionei na estrutura de pagamento, e no momento correto eles receberão, será contratado um advisor para que possa fomentar a venda desses imóveis.
Próxima pergunta, Tarsis Paz. Como está a reserva de lucros da empresa por absorver esses prejuízos nos balanços? A empresa tem ideia de um aumento de capital para ter capital de giro?
Rodney, obrigado pela sua participação. Neste momento e nos próximos anos, a companhia ela precisa seguir o plano da recuperação judicial que foi desenhado. Então, conforme foi detalhado no plano, a classe 1 ela prevê uma emissão de novas ações para a absorção de alguns credores com valores superiores a 250 mil. Então, a companhia ela não pode, nesse exato momento, fugir do que foi desenhado nesse plano de recuperação judicial.
A próxima pergunta é de Rodinei Soares. A empresa anunciou o interesse na venda do imóvel sede para a BRZ Partenon, que está sendo questionado e com alguns recursos nos autos da recuperação judicial. Quando a empresa pretende suceder essa negociação para que esses valores caiam em caixa? E se pretende fazer mais imóveis de leaseback?
Este é um item, primeiro assim, a companhia usará este recurso para o seu capital de giro. Mas para que essa operação possa ser concretizada, a companhia ela aguarda a autorização judicial para a venda deste imóvel. Então, nesse momento, como o plano está para ser submetido à Assembleia Geral de Credores, o juiz submeteu isso aos credores e aguarda a manifestação dos credores. A companhia só poderá realizar essa operação quando houver essa autorização judicial.
A próxima pergunta também é do Rodney Soares. Presidente, prezado presidente, prazer em revê-lo. Qual a perspectiva de lançar novos produtos, além do foco na Eternit Louças? Foi criado um setor de desenvolvimento de novos produtos e segmentos dentro da empresa para ir além da CSC?
Tudo bem, Rodney. Sim, a gente criou uma área de inovação, na realidade, não no nível de diretoria, como eu vi antes, no nível de gerência. Essa pessoa está fazendo investigações para a gente, do ponto de vista de inovação, tanto de inovação tecnológica, como inovação de portfólio de produto e de processos. A gente tem visto várias oportunidades, ainda mantendo a tecnologia de fibrocimento, de outras aplicações. Então, fora do Brasil, se desenvolveu muito placas cimentícias e painéis cimentícios. Produtos que a gente já tem. Mas que fora do Brasil foram melhorados com o uso de autoclaves, que são um processo adicional ao processo de conformação, que conferem propriedades mecânicas muito boas a esses produtos e que permitem que eles sejam usados, por exemplo, nas fachadas de edifícios e aplicações estruturais. Então, essa é uma linha que nos interessa bastante, porque a gente poderia continuar usando os ativos da telha de fibrocimento, ocupando melhor as nossas fábricas e, portanto, rentabilizando mais os ativos. Essa é uma linha. Outra linha que a gente tem, averiguado um pouco melhor, é a de caixa d'água. Como todos vocês devem saber, no passado, um pouco mais distante, a Brasilite foi líder nacional na produção de caixas d'água, quando elas eram... A Eternit e a Brasil na época eram sócios, mas vamos dizer, a Eternit foi líder no segmento de reservatórios, quando elas ainda eram feitas de fibrocimento. Infelizmente, a gente resistiu a essa mudança da tecnologia e hoje o líder desse segmento é a Forte Leve. Então, nós temos uma unidade pequena no Rio, também estava praticamente desativada. A gente reativou com um investimento muito baixo, fez alguns moldes novos, redesenhou o modelo, fez um produto mais competitivo, e a gente está voltando para esse mercado de caixas d'água, desde o ano passado, mas mais fortemente esse ano, que os moldes novos ficaram prontos e os modelos novos ficaram prontos. Então, essa também é uma linha que nos interessa. A gente tem um trabalho também de prospecção de mercado na área de metais sanitários, que a gente vem há algum tempo importando e vendendo, sem produzir no primeiro momento. Também foi assim que a gente começou com as louças. Então, a ideia é estender esse portfólio e atuar mais fortemente com metais, porque também pode ser um outro produto que passe a ter uma relevância maior no nosso portfólio. Outras investigações que a gente vem fazendo são para aproveitar também o ativo de Manaus. A gente ainda tem capacidade de produzir mais e vender mais fibras de polipropileno. E o mercado norte-americano, por exemplo, tem usado esses produtos como reforço de concreto. Então, as empresas concreteiras compram esse produto para reforço de pisos, por exemplo, onde você precisa ter, ao mesmo tempo, uma certa flexibilidade, mais resistência às trincas. Então, nós estamos investigando várias possibilidades de estender o portfólio da Eternit, num primeiro momento, aproveitando ao máximo os ativos que já temos, para a gente não ter uma grande necessidade de caixa. Então, por isso eu falei do painel cimentício e das placas, que a gente já tem esse ativo, e também de novas aplicações para fibra de polipropileno de Manaus. Mas nada nos impede, já num horizonte um pouquinho mais à frente, depois de equacionar a questão da RJ, que a gente imagina ter esse plano aprovado até o final do ano, e aí a partir daí a gente tem 2 anos para encerrar esse processo. Então, vamos dizer, a partir de 2021, nós já teríamos novamente capacidade financeira para novas aquisições e eventualmente, ter planos mais ousados de diversificação.
Com licença, caso haja alguma pergunta de áudio, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Luz para as considerações finais.
Ok. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todos os interessados em discutir conosco os eventos do segundo trimestre, os resultados do segundo trimestre, oportunidade de fazer os questionamentos para tornar mais claro a estratégia da companhia. Também agradeço a participação do nosso CEO aqui nesta teleconferência. E para encerrar essa teleconferência, conforme foi apresentado no plano da recuperação judicial, a Eternit ela dará o prosseguimento a todas as suas atividades de forma organizada, com os prazos e procedimentos pré-definidos. Nós temos, do ponto de vista de operação, alguns desafios, como telhas de fibrocimento, em função da migração, conforme eu mencionei no slide de desempenho operacional. A companhia ela está atuando fortemente em ações que visam a redução da ineficiência, a redução desta ociosidade com os ajustes em mão de obra, a redução de custos fixos. Então, do ponto de vista operacional, no segmento de fibrocimento, esses são os principais desafios que a companhia ela vem atuando com áreas específicas dedicadas full time para que esse segmento possa proporcionar melhores resultados. Então, eu agradeço mais uma vez a participação de todos, espero revê-los na nossa próxima Assembleia Geral Extraordinária e conto com vossa participação na próxima teleconferência de resultados do terceiro trimestre.
Muito obrigado e um excelente dia a todos.
A teleconferência da Eternit SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.